Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. As extensões da crise. Há uma crise instalada em Brasília e outra crise em gestação na imprensa. A crise de Brasília tem como epicentro a origem do patrimônio do ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, cuja empresa arrecadou cerca de 20 milhões de reais em curto prazo, coincidentemente durante um período em que ele, no exercício do mandato como deputado federal, coordenou a campanha eleitoral da hoje presidente Dilma Rousseff. O ministro afirma que o dinheiro não tem a ver com doações em campanha, uma das possibilidades insinuadas por seus acusadores, mas não ofereceu elementos suficientes para demonstrar que o surpreendente faturamento de sua empresa de consultoria tem origem alheia ao seu trânsito nos corredores do poder. Pelo contrário, ele afirmou que ex-ministros têm grande valor de mercado, mas não explicou em que ponto esse valor do mercado é exercido sem que se incorra na irregularidade do tráfico de influência. Em português claro e numa frase sucinta, o ministro é suspeito de enriquecimento ilícito. Para apagar a crise, bastaria ter vindo ao público dar uma aula de gestão, uma de suas especialidades, e acender um farol diante dos demais empreendedores brasileiros que lutam para manter seus negócios. Como se sabe, a burocracia brasileira para empresas nascentes, as chamadas startups, é um ambiente altamente inóspito e um verdadeiro teste de aptidões, e por isso seria útil que partilhasse o segredo do seu sucesso empresarial. Mas o ministro preferiu a blindagem, que tem agora o protagonismo do ex-presidente Lula da Silva. Tudo isso é parte da crise real, que afeta muito mais do que a reputação do ministro ou a tranquilidade com que a presidente da República vinha até aqui conduzindo o seu mandato. Não seria nada, talvez apenas a primeira defecção no governo recém-formado. Assim é a política. Sai um, entra outro e segue o jogo. Acontece que a crise em torno de Palocci acaba de produzir o monstrengo legislativo chamado Novo Código Florestal, a mais grave e concreta ameaça que já se apresentou ao futuro desenvolvimento do Brasil. Os desmatadores, linha de frente mercenária do agronegócio predador, são a saúva dos nossos dias. O projeto aprovado é, como afirmou o presidente da República, uma vergonha para todos os brasileiros. Um exemplo claro de como a sustentabilidade é uma meta que exige estratégias complexas. Não basta a vontade de preservar o patrimônio ambiental. Na outra sala do poder, é preciso que a transparência assegure a governabilidade. Sede de escândalos. Outra coisa é a crise na imprensa. Na ausência de uma oposição, cujos principais líderes ficaram estranhamente mudos diante das acusações levantadas pelos jornais contra Antônio Palocci, a imprensa assume o papel de fiscalizar o governo e exigir explicações para os sinais de irregularidades. Mas faz seu trabalho de maneira atabalhoada, amontoando acusações e dificultando o entendimento dos fatos. Se há sinais de que o ministro da Casa Civil não pode explicar seu patrimônio, também é claro que a estratégia de negócio de que é acusado faz parte da antiga tradição de mesclar o poder público com o interesse privado. Essa é, aliás, a natureza mesma da maioria das agremiações políticas no Brasil. São uma espécie de consórcio dedicado a lotear o tesouro. Mas as ondas de acusações da imprensa, desde o primeiro governo pós-redemocratização, sob o comando de José Sarney, são apenas isso. Ondas superficiais que nunca vasculham o fundo do oceano da política para revelar a natureza desse sistema perverso. As crônicas políticas registram até mesmo o princípio que move esse jogo: é dando que se recebe, conforme sintetizou o falecido deputado Roberto Cardoso Alves. Por que razão a imprensa tem tanta sede de escândalos e nunca mergulha fundo o suficiente para revolver o sistema e equipar a sociedade com instrumentos de pressão por uma mudança real nos costumes? Porque, direta ou indiretamente, a imprensa, como instituição, faz parte desse consórcio de poder. Não apenas por conta da propriedade cruzada dos meios de comunicação, que mistura nas grandes redes as emissoras e jornais pertencentes a caciques da política, que se perpetuam no poder graças ao controle desses meios. Mas também porque, como empresas, as organizações jornalísticas têm seus interesses e suas predileções na estrutura do poder político. A imprensa não questiona a relatividade do sistema representativo da nossa democracia, porque é beneficiária dele.